Está no ar. O Jornal do Senado.
Romário e Paulo Paim confiam que lei de inclusão vai melhorar a vida dos brasileiros com deficiência.
José Medeiros pede à Câmara que vote logo o projeto sobre auxílio a mulheres vítimas da violência doméstica.
E Omar Aziz alerta, burocracia excessiva atrapalha exportações da Zona Franca de Manaus.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Amanhã, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. No Senado, a data foi comemorada com uma audiência pública em que os participantes pediram rapidez na aprovação do projeto de lei de inclusão das pessoas com deficiência, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência.
A proposta nasceu no Senado e foi aprovada há poucos dias pela Câmara. Agora, os senadores vão decidir se mantêm as mudanças feitas pelos deputados, como explica a repórter Cíntia Bispo.
A Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência cria normas para garantir acessibilidade, moradia, transporte e atendimento de saúde para pessoas com algum tipo de deficiência. No plenário da Câmara, o inciso que mandava parar as transmissões de rádio e televisão que exibissem mensagens preconceituosas contra pessoas com deficiência foi derrubado. Um dos dispositivos que permaneceu foi o direito ao auxílio inclusão para pessoa com deficiência moderada ou grave e a garantia de respeito à orientação sexual para pessoas com deficiência no SUS. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do projeto, acredita na aprovação da proposta.
Aprovaremos com uma certa tranquilidade, se não quer dizer que não possa ter pequenas mudanças com alguma coisa sendo suprimida.
Paulo Paim acredita que, com a aprovação do Estatuto, as pessoas com deficiências terão mais inclusão na sociedade.
Claro que eu não vou achar também que o Estatuto vai ser aplicado na íntegra do dia para a noite, mas claro que o Estatuto estabelece um novo marco das relações com as pessoas com deficiência. Nós chegamos a chamar aqui que é o grito de liberdade das pessoas com deficiência, para que elas possam deslocar, enfim, com a total liberdade de fazer acontecer.
O relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência é o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, que tem uma filha com síndrome de Down. Ele criticou as políticas públicas voltadas para os deficientes e espera que o Estatuto mude esta realidade.
Estamos longe de uma política pública ideal para esse segmento dessas pessoas, mas eu acredito que a partir desse estatuto, as pessoas com doenças raras, com deficiência, enfim, todo esse segmento da nossa sociedade que é visto de uma forma diferente, principalmente pelos nossos governantes, vão ter, a partir desse momento, uma qualidade de vida melhor.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu uma reforma política que acabe com as doações de empresas para campanhas eleitorais e que limite as doações feitas por pessoas físicas.
Ele atribui a origem da corrupção à forma como estão sendo feitos os financiamentos das campanhas políticas.
Precisamos de uma reforma do comportamento e da postura política. Defendo uma reforma política ampla e para valer. Para acabar com a corrupção na gestão pública, precisamos atacar a sua origem, que está na forma como é feito o financiamento das campanhas eleitorais atualmente, onde o Caixa 2 se tornou uma prática corriqueira.
Já a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, disse que as denúncias de irregularidades na Petrobras mostram que a transparência e a fiscalização devem ser critérios a serem considerados pela administração da empresa.
Após comentar que as irregularidades deixaram um rombo que pode superar os 80 bilhões de reais e fizeram cair o preço das ações e o valor de mercado da estatal, Lúcia Vânia afirmou que esses problemas só serão revertidos se a Petrobras seguir um caminho.
Investigar e informar com transparência, punir os corruptos, aprimorar o sistema contábil e os mecanismos de controle interno e, assim, reconquistar novamente o Brasil. Vamos repudiar a corrupção. Espero que a Petrobras, tomando medidas acertadas, possa estreitar ainda mais sua identificação com o povo brasileiro.
E o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, saudou o leilão desta semana para a concessão da ponte Rio-Niterói, ressaltando que a empresa vencedora garantiu que o pedágio vai ficar mais barato.
Segundo o senador, hoje o pedágio da ponte é de R$ 5,20, mas a partir de junho deve cair para R$ 3,70.
A Presidenta da República, quero parabenizá-la pelo leilão da ponte Rio-Niterói. Quero parabenizar também o nosso Ministro de Transporte, Antônio Carlos Rodrigues. Como fluminense, agradeço em nome do povo da minha terra, porque a partir de agora, a partir de 1º de junho, o pedágio será de R$
3,70. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, posicionou-se a favor dos movimentos sociais e criticou os que chamou de golpistas de plantão.
Ele também cobrou do governo um tratamento igualitário aos estados da Amazônia, criticando a ideia de que o povo da região vive numa realidade distante.
Paulo Rocha disse apoiar a realização de obras de infraestrutura na região e usou o exemplo das hidrelétricas para fazer um alerta.
Faremos a defesa da geração de energia limpa, mas cobraremos as compensações pelos impactos que a construção de hidrelétricas provocam ao meio ambiente e ao povo da Amazônia.
E o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, destacou a importância da próxima reunião da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que deverá ocorrer em abril, quando serão analisados novos projetos e a ampliação dos atuais.
Ele explicou que há mais de 8 meses a SUFRAMA não se reúne e que isso é ruim para o polo industrial de Manaus. Omar Aziz também pediu ao governo mais rapidez nas exportações, alertando que hoje a burocracia é grande e faz a Zona Franca perder negócios.
Muitos países da América do Sul hoje estão importando produtos que são fabricados na Zona Franca de países muito mais longínquos que a Zona Franca de Manaus, porque tem muito mais velocidade trazer esse bem final do que comprar aqui. E é necessário o Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o Ministério da Indústria e Comércio, fazer um trabalho para que as exportações brasileiras tenham mais celeridade.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, pediu à Câmara dos Deputados que vote logo o projeto que garante auxílio mensal por 12 meses às mulheres vítimas de violência doméstica que não tiverem como se sustentar.
A proposta também prevê que essas mulheres sejam encaminhadas para cursos de capacitação profissional para poderem ingressar no mercado de trabalho.
O problema, segundo José Medeiros, é que a proposta está parada há 2 anos na Câmara. Ele também explicou por que essas mulheres precisam do auxílio.
Quantas delas até têm a atitude de sair de casa, mas por a dependência financeira, por não ter como se sustentar, voltaram e foram mortas? Casos como esse polulam em todo o estado brasileiro.
Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, pediu apoio a seu projeto de lei que determina que a pessoa presa em flagrante seja apresentada ao juiz no prazo de 24 horas.
Na avaliação de Valadares, é um absurdo que hoje um preso leve meses ou até anos para se encontrar com o juiz pela primeira vez.
Na Argentina, por exemplo, o prazo é de apenas 6 horas após a prisão. No Chile, a lei exige o prazo de 12 horas para a apresentação ao promotor, que poderá soltar o preso ou apresentá-lo ao juiz em 24 horas. No México, a apresentação ao promotor deve ser imediata e ao juiz em 48 horas.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse do senador Valadares. Participe pelo 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo Vasconcelos e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marlúcio Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, promove na próxima terça-feira, dia 24, na sede do TCU em Brasília, o seminário sobre a lei anticorrupção. O procurador do MPTCU, Júlio Marcelo, fala sobre algumas questões a serem abordadas no seminário.
O que esperar da lei anticorrupção? quais são as oportunidades e os desafios que ela apresenta para a administração pública e para os órgãos que têm que combater a corrupção, como o TCU e o Ministério Público Federal.
O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedraz, fará a abertura do evento, que também contará com a presença do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Valdir Simão. Para informações e inscrições no seminário Lei Anticorrupção, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.